Obrigado, minha esposa. Obrigado, irmão Cláudio. Deus abençoe. Podem sentar, meus irmãos. 90 dias, 3 meses, completando hoje, período de experiência. Quero perguntar se a carteira pode ser assinada. Bom, eu creio que aprovado por Deus, eu tenho sido neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Procuro apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem sido este um dos meus lemas, desses 3 meses de ministério aqui em Madureira. Muito bom ver a igreja cheia novamente neste domingo à noite. Obrigado pela presença de todos, aqueles que nos visitam, aqueles que estão em casa assistindo. Quero destacar aqui a presença de um casal muito amigo, Ricardo, pastor Ricardo Reis de Oliveira, sua esposa. Fique de pé, Ricardo. Ricardo foi meu colega de seminário. Ricardo é pastor da Igreja Batista Nova Aurora, em Belfor Roxo. Mora aqui pertinho da gente, em Vila da Penha. Está de férias e veio nos visitar. Muito obrigado, meu amigo Ricardo. Que Deus te abençoe. Podem sentar, você e sua esposa. Muito bom ter amigos perto da gente. Que Deus abençoe. Meus irmãos, nós iniciamos no início do mês de janeiro deste mês uma série de mensagens baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje estamos chegando ao encerramento desta série. Foram, ao todo, 14 mensagens, contando com esta de hoje, baseadas nesse livro fantástico das Escrituras Sagradas. É um livro muito interessante. Foram 14 mensagens de 28 capítulos, então praticamente metade do livro nós conseguimos abordar aqui neste tempo. Foram 5 domingos e 4 quartas-feiras. E hoje chegamos, então, à última mensagem, que, na verdade, o livro não termina. Capítulo 28 de Atos é um término inconclusivo. A partir do capítulo 29, a igreja continua a escrever essa história. E nós somos a igreja que está escrevendo o Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 29. Eu espero que cada um dos irmãos, cada pessoa aqui presente, tenha esta consciência de que o que os primeiros cristãos vivenciaram, experimentaram, nós devemos experimentar neste tempo. O livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito por nós, Igreja de Cristo, neste lugar. Atos em Madureira foi o tema que Deus colocou no meu coração para trabalhar ao longo deste mês. E eu espero que cada um dos irmãos, durante este mês, tudo aquilo que vocês aprenderam, possa então colocar em prática. Eu quero ler o capítulo 18, eu tinha escolhido apenas os versículos 9 e 10, mas vamos ler a partir do primeiro versículo. Atos capítulo 18, vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E os dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Pedro, até o capítulo 12 de Atos, é o personagem principal do livro de Atos. A partir do capítulo 13 em diante, até o final, Paulo assume esta predominância, esse protagonismo com o personagem do livro. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta noite. Você já ouviu a voz de Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte: você já ouviu Deus falar? Eu confesso que eu nunca ouvi a voz de Deus. Sim, eu nunca ouvi de forma audível, clara, a voz de Deus. Eu queria ouvir a voz de Deus, mas eu nunca ouvi, eu confesso. Eu conheço pessoas que afirmam ter ouvido a voz de Deus, eu respeito e acredito, literalmente falando. Mas eu já ouvi Deus falar comigo de diversas maneiras, de diversas formas. Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Ele pode falar, sim, de forma audível, de forma literal, eu creio. Ele pode falar usando alguém, um profeta, para nos falar, eu também creio. Um pregador é um profeta? Eu, nesta noite, posso ser, quem sabe, usado pelo Espírito de Deus para falar com você? Deus pode falar conosco através das canções, das músicas, e Deus fala comigo muitas vezes através dos louvores. Deus pode falar comigo e com você através da natureza? Sim, Ele pode. Deus pode falar também conosco, comigo e com você, por exemplo, através de sonhos, de visões. Deus já falou comigo através de um sonho. Eu acordei com uma forte, nítida, clara, absoluta sensação de que Deus estava falando comigo, num sonho. E Deus fala também através de visões. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, mais uma vez, sendo surpreendido por Deus, recebendo uma visita especial de Deus através de uma visão. E Paulo, ao longo da sua trajetória, desde a sua conversão, ele viu o Senhor, lá no capítulo 9 do livro de Atos. Recentemente eu preguei neste texto aqui uma mensagem. No capítulo 22, nos versículos 17 e 18, no templo em Jerusalém, ele viu o Senhor e ficou em êxtase. No capítulo 23 de Atos, versículo 11, o Senhor novamente apareceu a ele durante a noite, ao lado da sua cama, pedindo que ele testemunhasse em Roma. E aqui no capítulo 18, mais uma vez, o Senhor aparece em visão a Paulo. Deus fala conosco de diversas formas, de diversas maneiras. Nos versículos que nós acabamos de ler, nós encontramos então Paulo na cidade de Corinto. E ele recebe então de Deus uma visão especial. Era noite, o Senhor apareceu e falou algo muito significante, importante para este homem de Deus, este apóstolo missionário, Paulo, primeiro missionário entre os gentios. E ele estava na cidade de Corinto. O Senhor desceu, revelou-se a Paulo, mas antes de descer e se dirigir a Paulo, o Senhor viu a maldade no coração dos coríntios. Aquele povo estava envolvido com muitas imoralidades, muito pecado. Paulo tinha acabado de sair da cidade de Atenas, estava em Corinto, também na Grécia, e tudo o que acontecia em Corinto repercutia nas demais cidades. Enquanto Atenas era uma cidade universitária, a cidade dos cultos, dos sábios, dos filósofos, Corinto era um grande centro estratégico, um centro comercial, político e também religioso naquela época. Vários templos religiosos foram erguidos e o principal deles era dedicado à deusa Afrodite. Os afrodianos praticavam a prostituição sexual em nome da religião. Era uma imoralidade só. A imoralidade dos coríntios se tornou tão vulgar, amplamente divulgada naquela época, que foi criado um verbo grego chamado de corintianizar, que significava justamente a prática sexual e moral. A Corinto daquela época era um prostíbulo a céu aberto. Se Atenas era a cidade para aprender, Corinto era a cidade para pecar. Se Atenas era a cidade do aprendizado, Corinto era a cidade do pecado. E tudo que se fazia em Corinto não ficava em Corinto, repercutia. E Paulo aqui preocupado com a influência dos coríntios na vida dos cristãos. Por isso que Deus se importou com aquele estado de coisas, aquele estado de miséria, de imoralidade, de pecado dominante. Daí não é comum, não é de se admirar, que o apóstolo precisasse estar na cidade. Porque os cristãos estavam sendo influenciados pelos coríntios idólatras, imorais, devassos. A igreja de Corinto estava atormentada, confusa, perplexa pelos inúmeros problemas da cidade que ameaçavam a sua estabilidade, a sua sustentação. Meus irmãos, é muito triste quando nós constatamos que uma sociedade depravada, imoral, confusa, começa a influenciar os cristãos, começa a influenciar a igreja. Aquilo que é praticado lá fora, começa a ser praticado, infelizmente, aqui dentro. Para citar apenas um exemplo para vocês, no que diz respeito à nossa realidade de Brasil, de Rio de Janeiro, o número de divórcios envolvendo casais não cristãos é só um pouquinho maior comparando a casais cristãos. É só um exemplo. Para que vocês percebam como o mundo, infelizmente, tem influenciado a igreja. É só um exemplo. E poderia citar outros. A corrupção, a imoralidade, os desvios de dinheiro, a mentira, os vícios. Poderia citar outros exemplos do mundo, infelizmente, influenciando a igreja, os crentes. Triste quando crentes em Jesus deixam de se indignar, deixam de protestar, quando percebem as injustiças sociais, as desigualdades, parece que se calam, se omitem. Triste quando uma pessoa que conhece o Evangelho passa a achar o errado certo, o pecado natural. Assim como aconteceu na época de Noé, quando o Senhor mandou fazer uma arca, assim como aconteceu na época de Ló, quando o Senhor mandou descer fogo do céu, destruindo Sodoma e Gomorra, aconteceu também na época de Paulo, com a cidade de Corinto. E não se surpreendem, pois está também começando nos nossos dias a mesma influência maligna na nossa sociedade. E parece que Deus está indignado. A ira do Senhor parece que se acende. Às vezes temos muitas dificuldades em admitir a ira de Deus. Achamos que Deus é apenas e tão somente benevolente, compassivo, misericordioso, amoroso. Tudo isso é verdade. Mas Deus também se ira. Deus também fica indignado. Deus também fica com raiva. Deus também, às vezes, resolve descer para fazer algumas coisas. Deus envia anjos, às vezes, para fazer algumas coisas. Você consegue estabelecer alguma conexão entre a Corinto de Paulo e o Rio de Janeiro? As demais cidades brasileiras, nesta época em que estamos vivendo, de tanta injustiça, tanta desigualdade, tanta corrupção, tanta imoralidade, e parece que o povo de Deus está se omitindo, se trancafiando, ficando calado. O Espírito Santo levantou um grande ministério para Paulo naquela cidade, e eu creio que Deus precisa levantar entre nós, homens e mulheres de Deus, para que ouçam a voz do Espírito. Eu poderia, como outros pregadores que aqui pregaram, baseados neste livro de Atos, pregar mensagens um pouco mais encorajadoras, um pouco mais amenas. Porém, as mensagens que Deus colocou no meu coração para pregar à igreja neste mês de janeiro, como os outros pregadores também, foram mensagens de visão, ou seja, uma igreja para fora, uma igreja que impacte a sociedade. Não sei quantos aqui estavam no primeiro domingo do mês de janeiro, quando um pastor que estava aqui pregando trouxe um capacete e disse à igreja: estamos em obra. Estamos em obra. Achei interessante que aquela imagem, aquela foto que foi divulgada aqui nas redes sociais da igreja, o pessoal começou a comentar, pastores lá que eu conheci, que eu revi lá na convenção: pô, José Paulo, que negócio é aquele de você de capacete? A igreja está em obra? Você já entrou fazendo obra? Está ampliando o templo? Falei: bom, não é bem essa obra que você está pensando, não. É outra obra, muito mais importante. É a obra do Espírito. É o fogo do Espírito, é a chuva do Espírito, é o vento do Espírito, que estamos clamando que desça e venha sobre nós. Precisamos de um vento de avivamento sobre nós, sobre a igreja. Um vento que traga santificação, um vento que traga renovo, renúncia, arrependimento, quebrantamento, vidas transformadas para transformar o mundo lá fora. A nossa Corinto está ali do outro lado da rua, naquela praça, por exemplo. É só andar pelas ruas da cidade, pelas ruas do nosso bairro. Não precisamos ir longe. Precisamos de uma igreja de trabalhadores. Precisamos ver milagres acontecer neste lugar, como aquele paralítico, coxo, desde nascença, a porta do templo que era colocado para pedir esmolas. Pedro e João chegaram até ele e disseram: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos em nome de Jesus, damos para você, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem andou. Precisamos pregar a palavra com fé, com ousadia, com intrepidez, para que as vidas se convertam, para que as pessoas sejam salvas, libertas. Precisamos ser uma igreja de oração, como a igreja de Atos, capítulo 12, que orava intensamente por Pedro enquanto este estava preso na prisão. Precisamos ser uma igreja apegada à palavra de Deus, ao ensino bíblico, como pregado hoje pela manhã. Eu gostaria de analisar e aplicar as palavras que o Senhor direcionou a Paulo em Corinto, a cada um de nós nesta noite. Eu quero chamar a sua atenção agora para os versículos 9, 10 e 11. Deus tem um projeto para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para o nosso bairro aqui de Madureira. A questão é se vamos ou não obedecer a sua voz. E eu espero que Deus fale conosco nesta noite. O que Deus disse a Paulo e diz a cada um de nós, eu quero rapidamente com vocês agora dizer o que Deus disse a Paulo e quero que Deus diga a cada um de nós o que disse a Paulo. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. O que Deus disse a Paulo, eu espero que diga a cada um de nós, nesta noite, diante da nossa Corinto que é aqui, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Paulo permaneceu em Corinto, como diz o texto que lemos, por cerca de um ano e meio. Foi uma das cidades em que ele permaneceu por mais tempo. Tamanha a necessidade, a carência que ele percebeu ali naquela cidade. Depois ele viajou para Macedônia, para Éfeso, onde provavelmente escreveu as duas cartas que nós temos na nossa Bíblia. Mas ali Paulo permaneceu por um longo período. Aquela igreja precisava de ajuda, precisava de apoio. Os crentes estavam sendo sufocados, calados, omitidos na sua expressão. Ele já tinha recebido algumas informações de várias fontes a respeito da calamidade moral que os coríntios estavam vivendo. Algumas irregularidades morais estavam atingindo a igreja. Daí Paulo recebe de Deus, em visão, esta palavra: Paulo, não tenha medo, continue falando, não fique calado. Paulo era um tagarela. Lembram de Atos capítulo 17? Quando este estava no Areópago grego, e ali foi comparado a um falador. Sim, o crente hoje precisa ser um falador, um tagarela de Cristo. Meus irmãos, o mundo quer nos calar, já percebeu isto? As instituições querem fechar a nossa boca, sutilmente querem impedir a igreja de pregar o evangelho, de pregar a palavra, de pregar a verdade. Aos poucos estão tentando calar os homens e mulheres de Deus. Diz a Bíblia que há tempo de ficar calado, mas há tempo de falar. Às vezes é bom se calar, mas há momentos em que falar, se expor, opinar, é a melhor coisa que temos a fazer. Como diz um antigo ditado, quem cala consente. Muitos crentes estão se calando e consentindo com a maldade, com a corrupção, com a violência, com as injustiças, com as atrocidades que são cometidas no nosso tempo. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para falar o certo da maneira certa. Sem ofensa, sem acusação, sem qualquer sentimento ou prática intolerante. Mas temos sim a responsabilidade de falar, de não se calar. O povo de Deus, a igreja de Cristo, precisa se manifestar. Nós precisamos levantar um exército de homens e mulheres de Deus. E quando eu falo homens e mulheres, eu envolvo todas as faixas etárias. Eu falo das crianças, eu falo dos adolescentes, eu falo dos jovens, eu falo dos adultos e dos idosos. Nós somos um exército que não pode mais ficar calado. A nossa Corinto é aqui, instalada em cada cidade do Brasil. Estamos sendo enviados por Deus para pregar o evangelho no meio de um povo perverso, contaminado, imoral. Lá na sua faculdade, lá na sua escola, as aulas vão voltar daqui a pouco. Lá na sua empresa, no seu comércio, no seu trabalho, na sua rua, no seu condomínio. Seja um proclamador, um pregador da palavra de Cristo. E não tenha medo. Seja corajoso. Não tenha medo. Continue falando. Não fique calado. Podem tentar nos calar. E vão tentar nos calar. Mas precisamos continuar falando. Usando as nossas estratégias para pregar o evangelho. Mas Deus em visão continuou falando o seguinte com Paulo. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Paulo deveria se preparar para a chegada da oposição, da perseguição. Como também nós precisamos hoje estar preparados para a perseguição, para a oposição, para algumas retaliações. A permanência de Paulo em Corinto seria baseada na presença constante do Senhor ao seu lado. Meus irmãos, Deus está conosco. Às vezes nós esquecemos que Deus está conosco. Que nós somos servos, filhos do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Eu vejo hoje um sem número de crentes acovardados, entrincheirados. Diante das mais variadas circunstâncias, parece que se assombram. Ficam com medo tremendo. Sim, nós estamos enfrentando um tempo difícil, em todas as formas e maneiras, estamos percebendo o mundo realmente enfrentando o caos. Mas o crente não pode se desesperar. É só você ler a palavra. Quer saber o jornal de amanhã? Leia a Bíblia. Tudo o que está acontecendo e vai acontecer está na palavra. O crente não pode se desesperar, porque está na palavra. A Bíblia está se cumprindo. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia é um livro que contém verdades. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia está se cumprindo. Por isso, nós não precisamos nos desesperar. Paulo deveria confrontar o pecado que ameaçava rondar a igreja. E o crente deve pregar a palavra com fé, com ousadia, com intrepidez. Em sua primeira carta aos Coríntios, ele escreve aos crentes daquela igreja. Depois você leia com calma. 1 Coríntios, capítulos 5 e 6. Porque Paulo denuncia uma série de pecados que estavam acontecendo na cidade, influenciando a igreja. Meus irmãos, fazer a obra do Senhor, defender a nossa fé, contraria o inferno. O inimigo se levanta, traz retaliações contra o crente, mas nós não podemos desistir de pregar a palavra. É claro que, como eu disse para vocês, e falo mais uma vez, eu poderia vir para cá, para Madureira, ao sair da minha zona de conforto, onde eu estava muito bem, e fazer aqui um trabalho de manutenção. Fazer apenas o simples, o óbvio. Mas Deus colocou no meu coração algo além. Além. Falar das intenções malignas, falar das estratégias do inferno contra o povo, contra a igreja, incomoda Satanás. O inimigo vem com retaliações. Vem com estragos, com ataques. E nós não vamos recuar. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou eu creio na palavra, ou eu não prego mais o evangelho. Quantos crentes acovardados. Quantos pastores de braços cruzados. Que aproveitaram a pandemia com as igrejas fechadas. E ficaram simplesmente de casa. E não querem mais voltar às suas igrejas. Porque se acomodaram. Se acomodaram. No seu castelo. Não estou aqui dirigindo essa palavra a ninguém especificamente. Deus conhece o meu coração. Mas sim, eu vejo muitos colegas que aproveitaram a pandemia para fazer um trabalho, um ministério apenas de manutenção. Quantas igrejas demoraram a abrir as suas portas, mesmo depois que a prefeitura autorizou o funcionamento presencial dos cultos. Quantas igrejas você conhece que fizeram isso? E até hoje estão fechadas. Eu conheço igrejas na nossa cidade que fecharam as portas. Sabe o que é isso? Uma igreja vender o seu auditório, o seu templo, alugar, porque simplesmente não tem mais crentes dentro. Correto? Temos aqui pelo menos um casal que veio para esta igreja porque a igreja fechou. E outras que eu conheço. Igrejas que fecharam porque não tem mais gente. Como é triste, meus irmãos, ver uma igreja fechada por falta de crentes. Que negócio é esse? O que está faltando? Talvez falte coragem, falta intrepidez, ousadia, unção do Espírito Santo, visão espiritual. Nós não podemos mais recuar. Observando as devidas proporções, Paulo estava sofrendo ataques, ameaças, que nós também estamos enfrentando nos dias de hoje, mas nós não vamos voltar atrás. Vamos continuar pregando a palavra, nos baseando no Evangelho de Jesus Cristo para convencer o pecador dos seus pecados. Não podemos ter medo de confrontar o pecado que assola a nossa nação. Precisamos ser respeitados da forma que respeitamos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Palavras que Paulo escreveu a seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, da segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Mas, finalmente, Deus termina em visão falando o seguinte para Paulo: porque tenho muita gente nesta cidade. Vocês lembram o que Deus falou inicialmente para Paulo? Não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. E finalmente, porque tenho muita gente nesta cidade. Tenho muita gente nesta cidade. Quando Paulo chegou a Corinto e lá permaneceu por cerca de um ano e meio, ele encontrou pessoas cristãs, alguns da mesma atividade profissional dele. Você sabe que Paulo era um fabricante de tendas, como o casal Áquila e Priscila. Ele descobriu que esses amigos, irmãos, precisavam de ajuda. Ele encontrou parceiros da obra. Ele não estava sozinho naquela caminhada, que seria difícil. A percepção que ele estava tendo acerca da maldade, da imoralidade de Corinto, não era só dele, era dos outros crentes também, que estavam preocupados com o avanço da imoralidade dentro da igreja. Paulo era um evangelista nato, falava de Jesus a judeus, a gregos. Muitos se converteram, dentre eles um judeu chamado Crispo, que era o chefe da sinagoga, e com ele toda a sua família, está no texto que lemos. Muitos coríntios creram em Jesus e foram batizados. Ou seja, Paulo chegou um ano e meio em Corinto, revolucionou aquela cidade, levou muitas pessoas a Cristo. Em meio àquele caos moral, o evangelho avançava em Corinto, porque havia muita gente de Deus naquela cidade. Meus irmãos, e ninguém consegue deter quando uma igreja prega a palavra, quando uma igreja com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, proclama o evangelho, quando uma igreja caminha de joelhos, o inferno não consegue deter uma igreja de portas abertas. O coração do apóstolo foi tomado por um desejo de ver aquela situação transformada, as mazelas, a podridão espiritual, o lixo, a degradação, a imoralidade moviam o coração daquele homem de Deus a ter compaixão por aquelas pessoas. Ele continuou pregando, continuou falando do evangelho. Assim como Jesus chorou por Jerusalém, Paulo chorou por Corinto. E nós precisamos chorar pelo Rio de Janeiro. Nós precisamos chorar pelo bairro de Madureira. A pergunta que eu faço é a seguinte: tem gente de Deus aqui? Tem gente de Deus nesta igreja? Tem gente de Deus nesta cidade? Será que tem gente de Deus ainda que clama por esta terra? Que tem chorado pela nossa nação? Será que você e eu temos tido consciência de que a nossa nação precisa de Jesus? O nosso povo precisa do evangelho? Meus irmãos, eu fico extremamente indignado, extremamente chateado, triste, quando eu vejo alguns pastores, meus colegas, usando as redes sociais para proclamar discussão, debate, discórdia, confusão. Em vez de usar a sua influência para evangelizar, para consolar o povo, para encorajar as pessoas, para edificar, usa as suas influências para rachar o povo. Hoje nós temos uma igreja dividida, famílias divididas, amigos que não se falam mais. por causa da política, por causa dos políticos. Eu tenho dito isto aqui, nós não podemos entrar, meus irmãos, nesta sanha demoníaca de ver a igreja dividida. Estamos perdendo tempo debatendo coisas sem sentido, falando asneiras, bobagens, criticando, arrumando inimizades, cancelando e sendo cancelado. Para que isso? Claro que não podemos ser alienados, não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós não podemos perder tempo com bobagens. Enquanto o mundo, ou no mundo, avança a imoralidade, a corrupção, a desigualdade, a fome, a doença, a morte. Há tantas pessoas hoje, neste momento, em depressão, que não conseguem sair de casa, porque ficaram apavoradas nos últimos meses, doentes na alma, doentes também no corpo, e uma igreja omissa que não ora, que não clama. Há tantas pessoas envolvidas com as drogas, e uma igreja discutindo o sexo dos anjos, dividida, contrariada. Não pode ser assim. A gente de Deus aqui também, nesta igreja, o tema desta mensagem, eu fiquei assim na dúvida, fez, Senhor, a última mensagem da série, eu pensei talvez num tema mais impactante, mas como eu tenho pensado muito no nome Madureira, vocês lembram de uma mensagem que eu preguei há um tempo atrás aqui? Vocês conhecem a origem do nome Madureira? Madureira, para quem não estava aqui, vem de madureiro. É um nome aportuguesado. Lá em Portugal, era um nome que se dava ao lugar onde as frutas ficavam para amadurecer. Lugar onde as frutas ficavam para amadurecer. Madureira, madureiro. Lugar das frutas amadurecerem. Ou seja, nós precisamos, nesta igreja, criar um ambiente de amadurecimento espiritual e cristão. Nós que somos filhos de Deus, precisamos exalar não só as flores, o bom perfume de Cristo, mas os frutos do Evangelho, frutos maduros para a glória do Senhor. E o nome Madureira tem me chamado muita atenção, estudando a origem do bairro, andando pelas ruas aqui desta comunidade, muitas vilas de casas. É um bairro muito interessante, o bairro talvez mais carioca do Rio de Janeiro, o bairro mais suburbano do subúrbio. Aqui, o madureirense, as pessoas que moram aqui no bairro, olha, a gente tem muita coisa interessante aqui nesse bairro. Se você quer passar aqui por essa praça, por exemplo, você vai ver um retrato ali do subúrbio carioca. Mas não basta. Vai andando por aí, pelas outras ruas, que você vai descobrir coisas fantásticas neste bairro. E a mensagem, o tema desta mensagem de hoje, a mensagem derradeira, é a seguinte. Eu fiz questão de propósito de anunciar o tema da mensagem no final. Não é homileticamente correto, né, Tiago? Você que está estudando teologia. Mas o tema desta mensagem é o seguinte. Tem gente de Deus em Madureira. Tem gente de Deus nesta igreja. Tem gente de Deus neste bairro. Não só na nossa igreja. Tem muitas igrejas evangélicas que pregam o evangelho neste lugar. Homens e mulheres de Deus que oram, que jejuam pela salvação das pessoas que moram aqui e nos bairros próximos também. Eu quero concluir essa mensagem chamando já aqui o Tiago, Moisés, dizendo que aqui, a gente de Deus neste bairro, nesta igreja, e este povo que se reúne em nome de Jesus, este lugar Madureira, madureiro, lugar para as frutas, ou para os frutos amadurecerem, nós precisamos pregar o Evangelho. E nós não vamos recuar. Eu lembro-me de um hino que não vamos cantar, obviamente, agora, mas apenas um hino do hinário Harpa Cristã, que eu admiro muito a história das Assembleias de Deus, apesar de batista, mas eu admiro muito a história da Igreja Assembleia de Deus. Eu tenho muito respeito pelas irmãs de Coque. Muito respeito pelas irmãs de Coque. Então, eu fico, às vezes, também indignado quando eu vejo crentes reclamando, criticando igrejas pentecostais. Eu respeito muito as igrejas pentecostais, porque fizeram muito pelo nosso país. E há um hino do hinário Harpa Cristã, que diz assim, quem foi assembleiano, ou quem tem parente assembleiano como eu, conhece. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Podes tu também dizer, sou um dos tais. Leonardo, você é filho de pastor assembleiano, né? Está cantando, já está solfejando. Eis que surge um povo forte. Reveste. Cadê os assembleanos da casa, hein? Pode levantar a mão, tem lá. Então vamos cantar? Peraí, Tiago, agora você me inspirou. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Agente de Deus em Madureira? Em, amém? Ou amen? Você é um dos tais? Você é um daqueles corajosos, intrépidos, pregadores da palavra, que vão resistir às tentações, às provações, e vão fazer com que o livro de Atos dos Apóstolos continue sendo escrito? Nós somos a geração eleita, o povo de Deus. Estamos de pé. A grande lição do livro de Atos está registrada no último capítulo, bem no seu final. O final, como eu disse, é inconclusivo. Sabe por quê? Porque nós somos aqueles que vão continuar escrevendo os capítulos seguintes. E esse livro de Atos só terminará quando Jesus voltar. É o único livro da Bíblia que continua sendo escrito. Quem disse que o cânon fechou? Bom, agora eu dei um nó teológico na cabeça de muitos, né? Quem disse que o cânon fechou? Não, o cânon ainda está aberto. Porque Atos continua sendo escrito por nós, testemunhas vivas, oculares, dos milagres de Deus nesse tempo. O capítulo 29 e os seguintes precisam ser de nossa autoria. Um dos tais, nós, que vamos continuar escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos. Somos igreja, somos teu povo, Senhor. Ajuda-nos a cumprir Atos em Madureira, neste tempo. Que Deus seja louvado. Amém? Ficamos de pé. Vamos cantar esse louvor que norteou esta série de mensagens. Vamos lá, banda, Tiago, Moisés. Vamos cantar, gente, com muita alegria, essa canção que marcou essa série de mensagens. Vamos lá.